São Lourenço Repórter.
Vamos lá, dinheiro para São Lourenço, esse é o assunto de agora. Estamos recebendo o deputado federal Alexandre Lindemeyer, do Partido dos Trabalhadores. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, uma satisfação falar contigo, com
satisfação
todos os
ouvintes, nossa.
Poder participar na rádio e, ao mesmo tempo, já aproveito. Provavelmente hoje à tarde terei uma reunião com o presidente, com o diretor-geral DENIT.
Olha aí.
Já vou fazer referência a essa preocupação, dizer que a comunidade comemora o fato de que nós estamos vendo a previsão da conclusão da duplicação até final do ano de 2024, porém, tem algumas preocupações, entre as quais essa questão do trânsito, principalmente no trevo de acesso São Lourenço, que precisa ser mais ajustado para não dar problema de congestionamento do fluxo de veículos de transporte.
Deputado, até a respeito em cima desse assunto, né? É Boqueirão São Lourenço que utiliza a RS-265, que vai cruzar por baixo do viaduto, vai cruzar então aí pela BR-116. É esse trecho que complica. O pessoal vai ter que andar 3 quilômetros para um lado ou 3 quilômetros para o outro para conseguir acessar ou São Lourenço ou Boqueirão. Isso que a população fica um pouco queixosa, deputado.
A expectativa é de que se consiga ter alguma alternativa viária para diminuir esse deslocamento e, ao mesmo tempo, no paralelo, que essa obra ela seja realizada de uma célere, acelerada, para ter uma construção definitiva e uma solução definitiva no acesso, que é, como se disse, para além da obra em si, o que vai resultar que é a questão da mobilidade e da segurança do trânsito nessa localidade de acesso a São Lourenço e Boqueirão também, né?
Mas como te anunciei, dinheiro para São Lourenço do Sul, e vou fazer referência a algumas emendas parlamentares do deputado, como 300 mil para pavimentação no Boqueirão, 250 mil para a cooperativa de recicladores, 250 mil para Santa Casa, 100 mil para o Hospital da Reserva, outros 100 mil para o Marina Vargas e outros 50 mil para a Escola Mundo Mágico, somando, totalizando aí 1.400.000 reais para São Lourenço, deputado.
Na prática, demandas que vieram, principalmente articuladas também com o deputado Zé Nunes, com o Zelmuth, com a Fernanda, com o Daniel, com o Doca, enfim, várias pessoas da comunidade de São Lourenço vinham demandando por programas estratégicos que são especialmente, por exemplo, o trabalho que a Vessol, que a cooperativa faz ali na parte de reciclagem, uma contribuição extraordinária também na questão do meio ambiente. A questão da Santa Casa, dinheiro, recursos para hospital sempre faz falta e nós, em outras oportunidades, ainda com o deputado Henrique Fontana, sempre olhou a questão da Santa Casa de São Lourenço, principalmente também a questão da energia solar que foi implantada, gerando economicidade na questão da conta da luz. O Hospital da Reserva não é a primeira situação também de reparo. E a nossa ideia é fortalecermos, digamos, o apoio, a relação junto à comunidade, também através de recursos que advêm, digamos, por emendas parlamentares, são recursos públicos que nos são permitidos através dos mandatos de deputados federais estabelecerem prioridades junto às localidades, junto aos municípios. Como tu disseste, 1.400.000 reais, juntamente somando os recursos também que o deputado estadual Zé Nunes aporta para o município e na expectativa de que em anos futuros nós consigamos, ou mesmo ainda no transcorrer desse ano, se surgir alguma outra oportunidade, nós possamos estar aportando novos recursos para auxiliar as demandas do município. Ao mesmo tempo, né, aproveito a oportunidade para comemorar e parabenizar o fato da Feira do Livro que vai estar iniciando aí na comunidade, que é dialogar diretamente com a questão da valorização da cultura e assim por diante, né?
Tu vem a São Lourenço, deputado, esses dias?
Ontem era o dia do livro, se eu não me engano, né?
Exatamente, exatamente. Tu vem a São Lourenço nesses dias?
Eu estarei amanhã, eu ainda estarei em Brasília, aí sexta-feira, como ordeno à frente da indústria naval brasileira, eu estarei indo a Pernambuco, né? Aliás, no Ceará, para uma visita técnica da frente ao estaleiro Atlântico Sul. Devo voltar para o Sul de sexta madrugada de sábado. Aí no sábado ainda estarei na região, e aí domingo aí eu já estou indo para Santa Maria e vou fazer todo um roteiro até a região das Missões. Enfim, não vou ter condições de estar aí na Feira do Livro, mas estive recentemente aí fazendo a entrega dessas emendas, visitando as escolas, visitando a cooperativa. Também participei de uma reunião do Partido dos Trabalhadores, do diretório, onde acabou saindo a indicação da professora Fernanda Bork para como pré-candidata
a vice-prefeita
na chapa do Z1. Enfim, tenho andado em São Lourenço, mas nesse final de semana, na Feira do Livro, eu não vou ter condições de estar aí por conta dessa outra viagem. Mas parabenizo mesmo pela iniciativa, é um espaço de integração, fortalecimento da cultura, da leitura, e pelo que vocês disseram, a estrutura já está muito legal.
Exatamente. Mas eu gostaria de aproveitar ainda esse momento e essa entrevista, assim que a gente já falou dessa aresta aqui, o Zé Multimar, tem a composição junto com a Fernanda Bork, R$1.400.000 em emendas parlamentares para São Lourenço do Sul, mas você citou aí que está à frente, né, na Frente Naval Brasileira. Então, voltar a falar sobre a BR-116 sempre é muito pertinente. E você, sendo natural de Rio Grande, sabe dessa importância como poucos, né? Até porque temos o superporto em Rio Grande. Qual é a previsão da conclusão de toda a duplicação e extensão da BR-116, trecho Porto Alegre a Rio Grande, deputado?
Na prática, o que nós temos na 116, o que falta da 116 duplicação, é esse trecho Pelotas-Guaíba, né?
Sim.
E a nossa previsão é de que até final deste ano nós tenhamos a conclusão dessas obras. Inclusive a própria ponte ali do Camaquã, que era uma preocupação, está indo de forma acelerada. Com relação ao trecho Pelotas-Rio Grande, ainda até que pega o trecho da duplicação que vai até a Termasa Tergrás, ali, nós temos algumas questões pendentes. Uma é a segunda ponte do canal São Gonçalo.
Sim.
Que a ideia é a revitalização, ou aquela ponte vai ser desmantelada ou retirada dali, ou reaproveitada. Aí é uma questão de engenharia. Mas já foi feita uma licitação, que ela acabou sendo deserta. O DENIT está fazendo atualização dos valores para colocar uma nova licitação na prata, na rua. Ao mesmo tempo, nós temos uma pendência que não está previsto no curto prazo, que ainda está em elaboração o projeto propriamente dito, e não entrou no PAC, no Programa de Aceleração e Crescimento, que é o lote 4 da 392, que vai do quilômetro zero, lá, para quem conheceu o Porto Novo, não o Superporto, mas onde está o estaleiro da Queiroz Galvão, até a Termasa Tergrasa, é o que a gente chama do lote 4. Esse ainda está pendente. O que vai sair de licitação até a metade do ano é também a questão do projeto executivo da ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte. Esse vai para a licitação, o projeto executivo. Né? E fora disso, ainda na região que interessa para todas as nossas comunidades, que é a retomada da hidrovia binacional Uruguai-Brasil, que vai nos permitir da Lagoa Mirim até o Porto de Estrela, e aí por isso eu digo todos os nossos municípios que fazem parte da Lagoa dos Patos, também estarão envolvidos, porque é o fortalecimento da navegação. Isso também nos parece importante, porque é desenvolvimento para a região. E fora disso, também falando na hidrovia, com a publicização, provavelmente na segunda-feira, do investimento da CMPC, que é na casa de 5,2 bilhões de dólares, né? Então, estou falando aí em 25 bilhões da segunda planta lá em Barra do Ribeiro, né? Provavelmente vai estar sendo anunciado na semana que vem. Isso tudo também vai quadruplicar a movimentação de carga pela nossa Lagoa dos Patos e também a possibilidade, inclusive, de matéria-prima do Uruguai com a retomada da navegação pela Lagoa dos Patos ou para o próprio Porto de Rio Grande e assim por diante. Então, são questões da nossa região, né, que acabam, digamos, fortalecendo o desenvolvimento regional. Agora, a conclusão da BR-116, que infelizmente já matou muita gente, né? Muita gente. A gente espera que ela seja concluída de uma forma rápida até o final do ano, para a gente conseguir ter mais segurança no trânsito e, consequentemente, inclusive diminuição de tempo de deslocamento e ainda acompanhando a questão também do pedagiamento, que é, infelizmente, hoje nós temos o pedágio mais caro aí do país e que impacta em todo o desenvolvimento da região. Então, são temas que nós estamos acompanhando na perspectiva do fortalecimento do desenvolvimento regional, sabendo que nenhum município ele é uma ilha. É importante que a gente tenha uma visão, um planejamento estratégico de desenvolvimento da região, né?
Tá certo. Deputado Alexandre Lindemeyer, Partido dos Trabalhadores, muito obrigado por atender o programa e um bom dia.
Muito obrigado pela oportunidade e aproveito para mandar um abraço especial para toda a comunidade e principalmente agora que há pouco completou 140 anos de emancipação, né?
Agora dia 26.
Exatamente, tá? Então foi a data inclusive que eu estive aí num jantar na ABB. Ah, então, um abraço para toda a comunidade, um abração mesmo. Obrigado. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui.